Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua Cheia em Escorpião, que acontece dia 23 de abril de 2024, às 8h48 da noite. Lua Cheia, Sol se opondo à Lua. Nesse caso, a Lua 4 graus de Escorpião se opondo ao Sol a 4 graus de Touro. O eixo Touro-Escorpião é ativado, aclarado, iluminado. A energia de Escorpião é uma energia de tudo aquilo que está oculto, que está nas profundezas, que está muito além do que é natural de se enxergar. Essa lua cheia, ela promete trazer à tona coisas que estão guardadas, muitas vezes até de nós mesmos, coisas nossas que a gente guarda, que a gente vive no inconsciente e não percebe. Então essa é uma das energias que podem despertar. A outra tem a ver com a energia do desapego, com abrir mão, com entender que algo precisa ser eliminado para abrir espaço para o novo. E esse embate, né, de Touro e Escorpião, que é: eu quero manter a todo custo algo, e o Escorpião, eu quero eliminar também a todo custo qualquer coisa. Precisa haver um equilíbrio. Nesse caso, eu acho que ainda a gente está falando de uma energia que vai pairar para a grande maioria de: eu tenho coisas em excesso, eu tenho apegos em excesso que não condizem mais com a pessoa que eu sou, ou que eu devo ser, ou com a pessoa que eu deveria ser. Então, algumas dessas coisas eu vou precisar abrir mão. Seja relacionamento, seja coisas, objetos, ideias, funções, tarefas. Observe o que tem chegado na sua vida, observe o que tem pesado excessivamente para você e comece a fazer esse trabalho de alguma forma, curar, fazer uma curadoria do que deve se manter e o que deve ser eliminado, o que já passou da data, o que não funciona mais. Em paralelo, observe o que vem chegando, o que estava escondido, que você até então não percebia. O regente dessa lua, um dos regentes é Plutão, o outro é Marte, que é o regente tradicional, e Plutão, o regente moderno. Só que Sol e Lua estão fazendo um aspecto desafiante com esse Plutão a 2 graus de Aquário. E aí, esse peso da necessidade de ser, de alguma forma, confrontado com algo que você realmente precisa matar para que ressurja algo novo é muito forte. Então, de novo, é importante entender: há coisas que tudo tem prazo de validade, e há coisas que a gente carrega além do tempo, e isso atrasa muito do nosso caminhar e muito de experiências que a gente pode viver, mas que a gente está tão acostumado a tratar a vida de um jeito, a lidar com as coisas do mesmo jeito, que a gente nem enxerga esses novos caminhos, porque a gente não consegue abrir mão de algumas ideias já preconcebidas ou algumas ideias que fazem parte da nossa vida há muito tempo. Então vale olhar o que está me atrasando, o que eu seguro que não faz mais sentido, mas eu continuo trazendo, porque na minha família todo mundo fez assim, porque no meu relacionamento ele está acostumado ou ela está acostumada a ser deste jeito, ou na concepção que eu tenho de mundo, de trabalho, de sociedade, isso sempre existiu. Será que não está na hora de enxergar outros pontos de vista e outras formas de viver a tua vida ou de conceber a sua materialidade? É aí um ponto a se pensar. Outro fato importante em relação a essa lua: a gente está falando de uma lua em Escorpião, e essa lua cheia em Escorpião, ela traz a energia do Vesak, que normalmente acontece em maio, mas ela já está aí finalizando. A gente está falando de Escorpião, o eixo Touro-Escorpião, ela já está de alguma forma vibrando, porque em maio nós vamos ter a lua nova em Touro, e ela vai trazer essa energia à tona, mas agora a impressão que eu tenho é que a gente precisa abrir espaço para essa energia de renascimento, para que esta energia de renascimento aconteça, e o momento é este: eliminar aquilo que não faz mais parte. E Plutão tá aí para ajudar de alguma forma. É muito importante também perceber que Marte, que é o outro regente, está em Peixes. Ele tá ali de uma forma muito. Um Marte em Peixes, ele é muito. Ele se sente muito. Inconsistente naquilo que vai ser feito ou que precisa ser feito. Às vezes com excesso de cansaço, às vezes com desânimo, sentindo ou pensando mais do que agindo. É um Marte que não está confortável. E esse Marte está se aproximando de uma conjunção exata com Netuno. Então, o peso do cansaço, o peso de algum desânimo, de alguma frustração, ele pode ser grande nos próximos dias após essa lua, cheia. E isso pode desencadear algumas ações, como, por exemplo, percebi algo que estava oculto. A partir daí eu entendi que algo tem que ser feito, mas aí eu não consigo fazer, porque aí o Marte já se aproximou muito de Netuno, eu senti um desconforto, um cansaço, eu fiquei de alguma forma paralisado ou até embotada. Ou embotado e não conseguir realizar. Para, observa, percebe que é um movimento do céu e reage. E faz assim, e haja desse mesmo, não reaja, haja, né? Faça alguma coisa, nem que seja um passo pequeno, para que depois, a hora que esse Marte entrar em Áries, você tenha mais vigor para tomar as atitudes um pouco mais radicais ou um pouco mais importantes. Então, não deixe para trás, não deixe passar essa oportunidade, porque ela é muito rica. Temos aí um céu muito concentrado nas energias de Peixes, Áries e Touro. Então, a gente tem praticamente todos os planetas, tirando a Lua, que está lá do outro lado em Escorpião. É como se a gente tivesse uma energia, a gente fala de balde, ela é muito concentrada, mas ela é muito puxada pela energia da Lua. Então, essa Lua de Escorpião, que é uma Lua que pede finalizações, transformações, reciclagem, purificação, regeneração, ela está sendo instigada, ela está instigando, na verdade, todos esses outros planetas a cada um fazer o seu trabalho no signo que está. Então a gente tem ainda um Saturno aí em Peixes, a gente tem o Netuno e o Marte em Peixes e todo o grupo de planetas em Áries, que é Vênus, que é uma Vênus vigorosa, ativa, independente, junto com o Mercúrio, que está finalizando a sua retrogradação em Áries, então ele está pedindo a revisão aí nos temas de ação, de impetuosidade, coragem, aquilo como você se coloca no mundo, ele está pedindo essa revisão, né? Cuidado com excesso, às vezes, de comunicação ou até o excesso de ação, é importante observar. A partir do dia 25, 26, ele já sai dessa retrogradação, mas lembra que ele vai passar pelo período de sombra, que é o período que ele esteve, é o período que ele retornou no signo de Áries. Então, tem aí alguns dias para esse ajuste ser feito até que a força, a energia mercuriana, ela atinja o seu ápice, você veja as coisas andarem com a mesma velocidade que estavam antes dele retrogradar no começo do mês de abril. O Sol em Touro, o Sol acabou de entrar em Touro, nessa lua cheia ele vai estar a 4 graus, ele passa aí o próximo mês. Ele traz uma necessidade da gente olhar para aquilo que temos, para aquilo que somos em relação ao nosso corpo físico, aquilo que possuímos, os nossos valores. Então é um sol, é uma energia muito muito produtiva e também muito rica nesse sentido. A avaliação que a gente faz de tudo aquilo que é material na nossa vida, ela é extremamente importante. Ela deveria ser feita com frequência. Então observe esse sol em Touro, como você está sentindo o seu corpo, como você se alimenta, como você valoriza o que você tem ou não valoriza, né? O que você busca, o que você quer, é material ou ele é mais uma ideia, mais onírico? O que que está permeando os teus desejos reais na vida, né? E nós viemos de uma potência que foi o encontro de Júpiter com Urano em Touro, a 21 graus. É um ciclo novo dessa energia uraniana. Júpiter expande tudo que toca, então observa muito a casa que você tem, esses 21 graus de touro. O que que você tem ali? Qual é o tema? O que que está vibrando nesse tema? Como é que você está se saindo em relação a esse tema? Porque isso tende a expandir, seja para o bem, seja para o mal. O Júpiter em touro, a tendência natural é uma expansão da realidade material. A questão é, esse encontro com Urano, o Urano pede uma mudança, ele traz uma mudança, às vezes muito brusca, é uma surpresa, de que forma ele pode agir. Então, na vida da gente, a gente pode ter que lidar com coisas que até então a gente não lidou antes. Sentimentos, emoções, posses, abandonos ou necessidade de mudanças que a gente nunca lidou antes. Então observa, é rico também de perceber, né? Que interessante a gente agora, na hora que o céu marca isso, a gente tem que lidar com algo tão surpreendente. Lide com isso, lide com a energia taurina que tem ali na sua natureza, a persistência, a capacidade de se manter firme, né, de criar ali algo, de fixar uma energia que teve um impulso de ação e que agora ela precisa ser modulada para se manter, para criar raízes, para criar estrutura. Isso é algo importante de se olhar também. De resto, é um céu, como eu já disse, extremamente potente. Essa energia de Plutão vai sim mexer em algumas coisas e vai pedir que a gente abra mão, principalmente coisas que tenham relação com o nosso ego, com aquilo que pra gente é importante e às vezes não é realmente importante, só é importante porque este ego quer um controle. Então é algo importante da gente observar, olhar e deixar ir, e deixar seguir. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.